boa noite, paciência. Que a graça e a paz do nosso Cristo esteja com todos, amém. Bom estar com os amados mais uma vez, depois de um tempinho aí, separados por causa da agenda. Há muita coisa que eu tive que fazer esse final de semana anterior. Algumas coisas que já foram convidados há quase um ano, e agora eu tive que ir lá no Jabu, então foi possível estar aqui, e também em Campo Grande completando 7 anos, mas agora estamos de volta, finalizando o ano, novembro e dezembro, ativos aí para fechar o ano com chave de ouro, com todas as coisas já agendadas, com aquilo que nós queremos fazer, até se prepare para o Natal na praça, em todo um trabalho que a gente está pretendendo fazer de final de ano. Meus amados irmãos, fiquem atentos. Bem, aqui a gente continua a nossa conversa sobre desesperança, e a gente vai falar um pouco sobre desapontamento hoje. Enfrentando os desapontamentos, abrem Números, por favor. Começo da sua Bíblia. Números 13. Levítico, Números, um texto conhecido, do versículo 25 até o 33, o relatório dos espias, que foi recebido com incredulidade. Enfrentando os desapontamentos, número 13, versículo 25 a 33. Esse texto vai ser, na verdade, o último que a gente vai conversar sobre desesperança e suicídio. E na próxima semana, continua a igreja assombrosa. Ainda tem muita coisa para falar sobre uma igreja ativa e não passiva. Nós estamos trabalhando esse tema também. Números 13, versículo 25 a 33. Quem encontrou, diga amém. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negev. Os eteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. 33, última, também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela oportunidade de voltar à tua casa, oportunidade de rever os irmãos e a oportunidade de estar perante a tua palavra, que é viva e eficaz. Queremos sim ser tratados pela tua palavra, ser inspirados pelo Espírito Santo a um convencimento dos nossos pecados, a uma necessidade de vida completamente outra. Queremos sair daqui inspirados para pregar, para anunciar o outro, como é sair das garras do desapontamento. Ajuda-nos a entender, Senhor, que precisamos tomar decisões a partir do que ouviremos, para o louvor da tua glória. Assume esse púlpito, assume aquilo que vamos ser tratados aqui. Trabalha em cada coração, em cada vida que aqui está, e aquelas que ainda vão entrar por essas portas, sejam tratadas por ti. Senhor, possa estar trabalhando em cada coração de forma que convença-os do pecado, convença-os da justiça, convença-os do juízo, pelo poder do nome de Jesus. Cremos em ti, no teu poder de ação sobre nós, é o que te pedimos e oramos no nome santo de Jesus, e todos digam amém, amém, amém. Muito bem, enfrentando os desapontamentos. Nem sempre, amados, percebemos conscientemente que muitos de nós criamos expectativas em coisas ou em pessoas, quando essas expectativas não são satisfeitas, são frustradas, a gente então percebe que a gente jogou uma ficha ali, queríamos muito que a coisa desse certo, queríamos muito que as coisas fossem do jeito que a gente esperava. Então, enfrentar as expectativas podem ser muito frustrantes, porque as coisas e as pessoas, elas não estão em condição de satisfazer tudo que a gente espera. E quando as nossas expectativas criadas foram frustradas, e aí entramos num estágio muito difícil. A gente pode ser resiliente, começar de novo, ou a gente pode usar aquilo como um grande espiral de derrota, de afundamento, né? Há muita gente frustrada nessa terra, de diversas áreas da vida, profissional, emocional, ministerial, nas questões materiais, gostaria de ter comprado alguma coisa que não comprou, gostaria de ter estudado alguma coisa que não estudou, gostaria de ter o amigo que ele gostaria de ter e não tem. Tem toda uma coisa de expectativa que todos nós temos. Nenhum ser humano pode se isentar disso. Todos nós temos expectativas, até que essa mensagem seja muito boa para você. Alguns vão sair daqui com expectativas, boas, que as expectativas não foram frustradas. Outras vão sair, poxa, esperava mais. Todos nós temos expectativas. Todos nós queremos que as pessoas ou as coisas satisfaçam os nossos desejos. Mas a gente vê claramente na vida real que não é assim. A resposta que o outro dá e a resposta que as coisas dão podem não ser tão satisfatórias assim. E aí a gente vive esse dilema. Você já teve expectativa de coisas que não se confirmaram? Você já fez projetos que não conseguiu chegar até o fim? Quem já pensou, já fez projeto de emagrecer e não conseguiu? Pronto, é só para você se situar. Como é que é o negócio? É horrível, né? Fica frustrado. Sabe aquele pessoal sanfona? Engorda, emagrece, engorda, emagrece, emagrece. Não há uma estabilidade, né? Ele continua sanfona. Então, a gente pode desejar coisas que não alcança. Nós podemos ter uma experiência boa ou ruim com aquilo que temos expectativas. E aí é a resposta que eu dou para isso. Essa é a grande preocupação. É como você fica depois de frustrado. Você já se observou? Que tipo de atitude podemos esperar quando você se frustrar? A pior possível ou a melhor possível? Ou tentar se isentar? Ah, eu não esperava mesmo, mas no fundo está lá. Poxa, eu esperava sim. Ah, eu não esperava mais mesmo nada, não. Mas, se a sua experiência foi boa, não, eu tirei uma lição daquilo, eu aprendi, eu vou partir para outra. Boa, você conseguiu sair daquela frustração. E frustração é diferente para cada um aqui, tá, meus irmãos? O que eu posso dizer da minha vida e dizer, eu fiquei frustrado com isso, aí você pode dizer com você mesmo, eu nunca me frustraria com essas coisas que o pastor passou. Eu passaria por cima disso. Então, a frustração é muito pessoal. Ela não é igual para todo mundo, tá? Você pode estar chorando por algo e olhando para o outro está com um olhar seco. Aí você, puxa, você não se toca por aquilo, não? Não, porque aquilo te afetou, não afetou o outro. Porque o drama que você viveu é diferente do drama, ou o ponto de vista dele. Então, uma mulher pode ficar frustrada porque o marido não chorou tudo que ela estava chorando, não sentiu o que ela estava sentindo. Ou o marido pode estar frustrado, poxa, você nem está pensando aí naquilo que eu passei. Não, é porque o drama foi seu. Então, diga, cada um tem seu drama pessoal. E vai dar uma resposta para aquilo na medida em que você tem capacidade de se levantar resiliente, o outro não. Às vezes eu prego essas coisas para que você se empodere de algumas coisas. Porque se você estiver bem, tudo ao seu redor vai ficar melhor. E algumas coisas não é só uma questão de deixar tudo para Deus. Tem algo meu, sabe? Diga comigo. Se eu quero a ressurreição de um morto, eu vou ter que tirar a pedra. Se eu quero que o mar se abra, eu vou ter que marchar. Então, o milagre também depende de mim. Vamos dizer juntos? O milagre depende também de mim. Se eu for passivo, meus irmãos, eu não consigo. As pessoas querem que Deus faça tudo. Mas se você conseguir superar a frustração com a atitude certa, Deus cuidará de ti. Agora, se ficar frustrado, decepcionado e falar, poxa, Deus não me deu tudo que eu queria. Tem coisa que Deus dá, tem coisa que Deus não dá. Louvado seja o nome do Senhor, né? A pessoa já frustrada, perdi gado, perdi casa, perdi filhos. Ele disse, no saí do ventre da minha mãe, no tornarei para lá, bendito seja o nome do Senhor. O que ele fez? Ele deu uma resposta para as coisas que poderiam desapontá-lo. Poxa, eu tinha um monte de filho, agora não tem. Já pensou você perder seu filho? Ele é meio casca grossa, é meio ruinzinho, faz um monte de besteira, mas é seu filho, né? A gente não quer perdê-lo, né? Então, filho é nosso. Então, muitos estão precisando aprender a conviver com as suas frustrações, a dar uma resposta melhor, porque as respostas estão assim: se eu estou frustrado, eu acabo me autofragilando, ferindo a mim mesmo ou ferindo o outro. Aí não está legal. Quando você, frustrado, começa a dar uma resposta muito negativa. Começa a dar uma resposta muito negativa para você, com relação à sua vida, sua saúde, seu bem-estar, sua qualidade de vida espiritual, sabe? Tem gente que frustrada não vem mais à igreja. Frustra, não vem. Não vem. Essa é a resposta que ele dá. Ou então fica assim: a culpa é do pessoal do som. A gente quer arranjar alguém para jogar a nossa frustração nele. Aí parece que acalma, sabe? A nossa abaixa um pouco a ansiedade, porque a gente já conseguiu um bode expiatório para jogar para o outro as nossas frustrações. Então, Deus espera que você assuma que na vida as expectativas serão frustradas ou as expectativas serão satisfeitas. Há duas opções. Há duas coisas que podem acontecer. Pode acontecer satisfação. Puxa, eu esperei tanto e foi muito bom, graças a Deus. Ah, eu esperei tanto, mas não foi legal. Foi ruim. É por causa daquilo e daquilo outro. Então precisamos aprender a não virar as costas. Diga, eu não posso virar as costas. Quando eu estou frustrado, não posso virar as costas para Deus, para a igreja, para quem cuida de mim, para os meus estudos, para a minha família, para a minha vida. Não fira a sua vida só porque você está frustrado. Não é porque você ficou desapontado que vai parar de comer, vai parar de viver, vai parar de ser. Você precisa existir com qualidade, com aquilo que você pode existir depois da frustração. Porque frustrado, todos nós ficaremos. Todos nós somos suscetíveis a nos decepcionarmos e a decepcionar. Quem aqui tem consciência que você já decepcionou alguém? É? Já? Então, investiram em você, fizeram uma série de coisas assim, vai dar certo, ele vai responder direitinho. Você, ó, frustrou. Ih, foi pior ainda, você deu vexame. Eu já falei aqui que eu estava em Santa Cruz uma vez, num barzinho com a Márcia e uns colegas. Aí daqui a pouco um rapaz chegou e falou, foi dando rosa para todo mundo, aquele negócio do pessoal da rosa, para vender depois. Aí ele falou, deu a rosa, eu falei, não, querido, graças a Deus. Eu acho que era dia do namorado mesmo, por isso que a gente estava para lá. Aí, não, precisa não, eu já sou uma rosa para ela, eu já fiz esse negócio para não comprar, né? Aí ele olhou para mim assim, pastor Evandro? Aí eu falei, ih, já me encontrou. Posso nem namorar. Aí, o senhor não se lembra de mim? Eu não lembro, não. O senhor falou comigo, não estava nessa igreja, estava na outra, que a gente ia evangelizar, que a gente ia sair, o senhor marcou o negócio, o senhor não foi. Não fui, o que eu posso fazer? Eu não me lembro nem disso, gente. Que eu marquei alguma coisa. Eu estou meio ficando velho mesmo. Mas era novo na época. Então, eu frustrei a expectativa dele. A gente pode frustrar a expectativa de todo mundo. Muitas das vezes uma resposta que você dá frustra uma expectativa do outro. O problema é que o outro vai fazer com isso. Vai me matar? Vai se matar? Não vai viver? O que você vai fazer com isso? Então, quando as expectativas boas, elas são concluídas, concretizadas, aí nós renovamos o alento, né? Provérbios, segura aí esse texto aqui de Números, que eu vou voltar, tá? Melhor você... Mas vamos lá. Provérbios 13, versículo 12. Todos nós somos suscetíveis a nos decepcionarmos Mas a expectativa de algo bom nos enche de ânimo. Vamos ver. 13 e 12. Vamos lá todos juntos. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Entendeu o texto? Quer dizer, quando você tem uma esperança e ela foi adiada, você adoece o coração. O coração fica sentido. Gente, não vai ser agora que vão chamar para aquele emprego, não? Puxa, eu esperava tanto, agora consegui aquele trabalho? Não, não é agora não, vamos chamar depois. Olha, o coração fica sentido. Não vou nem perguntar quem já passou por isso, eu já passei, né? Você agora? Não, vai ser agora. Vai ser agora? Não, vai ser não. É horrível isso. A esperança que se adia adoece o coração. Mas o texto não para aí, né? Tem uma segunda parte do texto. Mas o desejo cumprido é árvore de vida. Quer dizer, você recebe ânimo. É uma forma poética de você resolver. Você recebe ânimo, né? É, por quê? Foi cumprido aquilo que se desejou. Conseguiu chegar aonde esperava. As expectativas foram cumpridas, graças a Deus. Quem já teve aqui expectativas cumpridas, Deus foi favorável, deu tudo certo. Já teve coisas boas acontecendo na tua vida? Então diga, graças a Deus. Celebra por todas as coisas que você conseguiu. Celebra. Para de murmurar, para de ficar chateado. Reforçar tristeza no seu coração. Se a coisa frustrada adoece o coração, não reforça a doença. Não reforça. Não, meu coração está cheio de esperança. Não deu certo uma, vai outra. Já pensou Jacó abrindo poço? Fez lá o poço dele, falou, grava o poço, deu nome para o poço, fez tudo direitinho. Foram lá e entulharam o poço. Tentou de novo, não é? Lembra? Entulharam de novo. Olha a capacidade de resiliência desse homem. Você sabe o que é fazer um poço? Olha o trabalhão que foi. Faz um, faz dois. No terceiro deixaram ele em paz. Foi terceiro ou quarto? Terceiro. Terceiro, deixaram ele em paz. Diga para o seu irmão, cava outro poço. De novo, começar de novo. Eu já não tenho idade para isso. Aí começa a reforçar. Eu não tenho idade para isso. O que é que eu vou fazer? Acho que isso não é mesmo, né? Ele foi fazendo o poço até deixar ele em paz. E ele pôde viver naquela realidade. Não tem uma porta, a porta se fechou, procura outra. Tem gente que vai falar, ah, vou trocar de marido. Olha, não é isso que eu estou falando. Procurar outra é um problema sério, que eu tenho que tomar cuidado com as minhas palavras aqui na frente, porque o pessoal já está querendo só para... Ah, revelação do céu! Pastor foi usado naquela noite, sem vergonha. Está querendo dar lugar à carne. É, olha só, a outra ali, com poço seco ali. Então, há muitas coisas que podem... Nós vivemos dias difíceis, meus irmãos. Não sei se você tem notado. As coisas estão cada vez mais difíceis. Arranjar um bom emprego. Arranjar uma pessoa boa para que se casar. Achar boa igreja. As coisas estão cada vez mais difíceis. Não sei se você está observando. Os tempos são maus. Hein? Está difícil saber em quem confiar. Não tá dando para confiar nem nos parentes. Vou ser sincero. Quantas situações aí eu vejo isso, porque eu tô na área, quantas vezes deixam as crianças na mão de parentes e eles são mexidos? Não está dando para confiar. E os dias estão cada vez mais difíceis, mais frustrantes, mais decepção no ar. Eu fico muito assim, eu vejo que a sociedade hoje está botando a ficha em pessoas assim, ah, fulano é o nosso salvador da pátria. Nem quem está preso e nem quem está livre é salvador da pátria. Quem vai nos ajudar é o Senhor. Nós temos que ter essa consciência, porque a gente joga a ficha tudo numa pessoa, maldito homem que confia no homem. Parece que a gente não aprende esse texto. E as pessoas estão assim, oh, é muito difícil. E a gente pode, tem decepção e decepção, né, meus irmãos? Tem gente que coloca a pessoa lá no, ou as coisas lá em cima, como se elas fossem assim, super-homens, heróis. Isso só está nos filmes de heróis, irmãos. Nós somos aqui, ó. Todos pecam. Essa é a realidade que a gente não quer entender. Em Romanos, o Senhor, o apóstolo Paulo, deixa bem claro: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos erram. Então é fácil você esperar de mim uma frustração. Eu vou fazer alguma coisa que vai te frustrar, como também você vai fazer alguma coisa que vai me frustrar. Eu tenho que saber conviver com isso. Porque se eu colocar uma pessoa acima do que ela é, eu vou esperar uma coisa que ela não é. Super-herói. Cristo. Todos pecaram. Se todos pecam, eu espero que ele acerte o mais do que erre. É a única coisa que eu espero, que ele acerte mais do que erre, porque vai errar. Quem já errou? Só para ter uma ideia, olha a mão levantada aí. Já viu que tem gente que erra. Erra como mãe, erra como pai, erra como filho, erra como pastor, erra como rebanho. Erra, todos erram. Essa é a realidade que a gente tem que conviver. Eu posso ter esperança de que confiança? Posso, mas não jogo todas as minhas fichas. Porque, vamos ser sinceros, o tempo está passando, né? Não sei se passou para você. A gente que vai vivendo um pouco mais, a gente vai vendo o seguinte: eu errei, mas eu posso ainda olhar para trás com dignidade. Porque tem gente que nem olhar para trás pode. Porque errou feio. Errou feio. E aí a marca do erro está nele até hoje. Então, eu não posso usar de que eu nunca fui, eu seria capaz de fazer isso com outro. E ele fez. Ele fez porque é ele. Não é você. Ele fez porque ele erra. Da mesma forma que você erra. Então, nós vivemos dias difíceis, de possibilidades de nos decepcionarmos, ela não tem fim. Decepção, meus irmãos, vem do latim deceptio, que fala de um engano, dolo. Eu vou me enganar com alguém. Eu não vou nem perguntar se você já se enganou. Aquele namoradinho disse que veio com aquela conversinha de Cerca Lourenço, aquele negócio todinho. E você viu que não tinha nada a ver. Isso era uma só gogó. Na hora? Então, o que nos decepciona é a intensidade, e isso é importante que você entenda, a intensidade das nossas decepções. Se elas foram assim, qual foi o tamanho delas? Porque tem decepções que eu já esperava. Tem decepções. Eu estava conversando com a Márcia, ela falou de uma pessoa que eu sabia que tinha uns dramas aí. Não é aqui não, tá, meus irmãos? Aí eu falei, eu já esperava. Agora tem decepções que a gente fica assim. Conta de novo, como é que foi? Então, depende do tamanho da decepção. Do tamanho da consequência, né? O negócio é uma coisa, só para ter uma ideia, isso também não quer dizer que é de todos, não. Você pode pensar assim, a irmã fulana de tal te decepcionou. Aí tu fica assim, ah, já esperava. Agora, quando tua mãe te decepciona, quando teu pai te decepciona, é outra coisa, é outro nível. E é um peso. E também, não só a intensidade da decepção, mas também o tempo da decepção. Porque tem gente que fica esperando, sabe? Não, vai melhorar. Vai melhorar. 30 anos o cara não melhorou. Aí o negócio fica sério. Esse tempo aí também é um peso pra gente. Porque a gente vai se culpar, eu acho que foi muito bobo por ter acreditado, por não sei o que lá. É o tempo da. Quando a gente vê, perde tempo. E isso tudo machuca. Quem foi? E quanto tempo foi? E aí a gente volta ao texto. Vamos lá. Números. Israel ficou 400 anos de escravidão. Todo mundo sabe. Moisés foi usado para libertar o povo de Israel. Saíram daquela situação. Foram para o Mar Vermelho e foi aberto o Mar Vermelho e começaram a andar no deserto naqueles anos todos esperando uma terra prometida. Havia uma terra prometida. Havia uma promessa. Quem fez a promessa? Deus. Vamos ver um texto antes de tudo. O que Deus prometeu? Vamos lá? Eu botei você em número, mas está de pertinho. Êxodo 3, versículo 8. 3, 8. Êxodo, segundo livro, depois volta lá de novo, que eu vou precisar do texto lá da frente, tá? 400 anos dentro de uma situação de lamúria, triste, sofrendo, orando, para que Deus tirasse eles de lá. Aí Deus dá uma palavra. Vou começar do 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo. Estão tudo lá no Egito sofrendo. Que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, aqueles que estavam sobre eles. Conheço-lhe o sofrimento. Versículo 8. Por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios. Isso foi feito, essa promessa. Deus livrou Israel das mãos dos egípcios? Diga, ok. Vamos, ok. 10. Continua o texto. E para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa, que ampla, terra que mana leite e mel. Foi feito? Subiram até lá? Viram a terra? A terra tinha o quê? Manava leite e... Mas era a terra o quê? Boa, ampla, não é? Está aí no texto. Vou voltar de novo. Desci a fim de livrá-lo da mão de Jesus para fazê-lo subir daquela terra. Uma terra boa, diga, uma terra boa e ampla. Terra que mana leite e mel. Que coisa boa. Eles viram isso quando mandaram os espias. A terra manava leite e mel. A terra era boa. A promessa foi cumprida? Diga assim, foi. Faltou o quê? A última parte. Faltou tirar os jebuseus. faltou tirar essa turma toda daí de dentro, não é? Quais são os inimigos que eles iam enfrentar? Hã? Cananeu, o Eteu, o Amorreu, o Ferezeu, o Eveu, o Jebuseu, tudo que é eu, estava lá. Olha para mim, eles tinham uma promessa de que Deus iria levá-los até uma terra que mana leite e mel, cumprido, fez eles espiarem a terra, gostaram da terra, ó, muito boa terra, só que lá tinha o quê? Os inimigos. Essa parte eles não gostaram, ficaram frustrados. Mas peraí, a terra mana leite, mana mel, trouxe a gente pra cá, e agora vou ter que encarar esses gigantes? Nós? Diga pro seu irmão, vai. É o grande problema da gente. A gente quer que todas as promessas sejam feitas, sejam cumpridas para a nossa vida, sem nenhuma atitude nossa. A gente quer a terra prometida sem nada nosso. Queremos ficar passivo. Traga tudo, mata essa turma toda, deixa a terra para a gente. Quem mata é vocês. Se você estivesse lá, fala a verdade, você também ia querer voltar para o Egito, né? Frustração, desapontamento com as expectativas que tinham, e quando virou a realidade, eram outra. É complicado, meus irmãos, porque eu me lembro o pastor Jorge falando comigo, olha, você traz uma palavra no domingo, você é ser pastor. Quando eu fui ver a realidade, eu falei, eu quero ir embora daqui, pelo amor de Deus. Não é só isso não, quando vem os dramas, as dificuldades de todo mundo, lidar com isso tudo, foi difícil, irmãos. Eu tive que me refazer enquanto pessoa, me refazer enquanto teólogo. Eu tive que aprender, eu tive que procurar recursos, porque para lidar com o povo, com todas as suas decepções, frustrações, dificuldades, demônios, eu vi, não adianta só pregar. Então, eu podia ficar frustrado e dizer, pelo amor de Deus, pastor Jorge, toma de volta. Ou então assumir a minha postura de que eu tinha que lutar todo dia com tudo que existe dentro da vida pastoral para poder receber a promessa depois de muita luta. Diga para o seu irmão, não fuja da luta. Não se incluir é fugir da luta. Não se apossar do que foi dado, foi concedido por promessa, é fugir da luta. Virar as costas é fugir da luta. Sair dessa situação da pior forma possível, se matando, é fugir da luta. O enfrentamento é diário. Com a graça de Deus vai dar tudo certo. O enfrentamento é diário. Matou um ferezeu, matou um jebuseu. Vamos matando até que o Senhor nos livre e nos dê a vitória. Nós precisamos enfrentar o que nos desanima. O que está nos desanimando? Parte para cima. Com a graça de Deus. Senhor, eu vou conseguir com a tua graça. Parte para cima, vai, ora, pede. Eu não sei se eu falei aqui, não sei se eu falei em Campo Grande, que teve uma hora lá na graduação que eu precisava de um pontinho. Alguém já precisou de um pontinho para passar? Só para me ajudar. Um pontinho. Já precisei de 5, pastor, 5 pontinhos. Também tu não fez a prova, né? Não é possível. Eu faltava um pontinho. Eu falei, eu fui, entreguei a prova. Ela, tá. Dá não, seu Evandro. Não adianta eu falar, eu sou pastor. Ali eu sou aluno. Ela olhou, caidinho, não dá não. Essa resposta aqui, eu realmente não gostei da matéria dela, não gostei dela. Não estudei direito. E eu queria ponto. Diga para o seu irmão, ah, ruim que vai dar ponto. Mas eu tinha que enfrentar, ou fui enfrentar. Eu tive que ter a humildade de dizer, olha, eu realmente é a terceira prova que eu faço com a senhora. Eu não vou conseguir. Me ajuda. Tem que partir para cima. Você não vai conseguir tudo, não. Você não é o nota 10 da sala. Tem que partir para cima. Tem que pedir ajuda. Tem que se humilhar. A senhora quer que eu faça o quê? Mas eu quero meu pontinho. Mas, irmãos, você estava lá para me ajudar? Ninguém estava lá. A massa tinha desaparecido. Ela fez a dela, ó, foi embora. A massa é terrível. Ela vai daqui, de lá de casa até lá. Essa prova foi difícil, não vai dar, não vai dar. Ela tira a melhor nota. E eu, não, irmão, vai dar tudo certo. Sem vergonha. Eu fiquei, ela foi embora. É, tá certo, eu te pego. Não tem condições, parte pra cima. Desapontou, corre atrás. O que eu posso fazer? Você não pode dizer, como uma colega que fez a mesma coisa, falou, parou com tudo. Na última fase da graduação, ela parou. Está parada até hoje. Diga para o seu irmão, não para não. Se ela falasse, não tem jeito, o senhor vai ter que fazer o segundo semestre, eu ia fazer. Eu tinha que fazer. Porque o que eu começo, eu termino. Eu tenho que terminar. As pessoas reclamam, mas por que o senhor vai terminar? Tem que terminar. Eu não gosto de deixar nada para trás. É horrível deixar as coisas para trás. Você olha para trás assim, ah, aí dá mais frustração, aí dá mais desânimo, aí dá mais uma série de coisas, meus irmãos. Dá uma tristeza enorme, você não conseguiu. Aquilo fica assim, um obstáculo que ficou intransponível. Olha, eu não consigo pular isso não, mas se eu der umas costas e empurrar, eu pulo lá para o outro lado. Eu pedi só umas costas para pular. Ela me deu. Ah, eu entendo, senhor. Vamos lá. Melhora essa prova aí. Ela melhorou, ela me deu para melhorar a prova. Fui lá, ela só deu meio pontinho. Precisei do outro meio pontinho, não adiantou. Eu não estava entendendo a matéria. Essa é a verdade. Eu não sou obrigado a entender tudo, não. E você também não. Amém, queridos? Você e eu não somos obrigados a entender tudo. Não somos obrigados a dar uma resposta que o outro quer. Ou a gente negocia, ou a gente não vai para frente. Enfrenta o problema. Gente, está um calor aqui. Cadê o ar? Marquinhos, pelo amor de Deus, diga isso aqui. Eu não botei terno por causa disso. Então, meus irmãos, vamos lá. Diga comigo. Barreiras intransponíveis nos decepcionam e nos fragilizam. Então, quando você tem uma barreira intransponível, isso fragiliza você. Não é aquelas que você pulou, é aquela que você não consegue pular. É aquelas que você não dá a resposta que a sociedade quer, que teu pai quer, que tua mãe quer, que o teu pastor quer. Todas essas coisas são frustrantes. Então Israel olhou a terra, achou boa, mas o negócio de enfrentar Eteu, Amorreu, Ferezeu, Eveu e Jebuseu, eles falaram, estou fora. Não vou conseguir. Não vou. Então, parece que Israel saiu do Egito com as expectativas agrícolas. Terra boa, que mana mel. Terra boa de plantar, essas coisas na cabeça dele. Mas esqueceram da segunda parte. A segunda parte é enfrentamento, é guerra, é luta. Não se esqueça, a vida tem benefícios, mas isso com luta. É muita luta. tem que lutar, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que fazer tudo, tem que orar, tem que jejuar, tem que fazer tudo para sair daquele negócio. Em nome de Jesus, você vai sair daqui com estrutura para isso. Só não deixa o desapontamento te parar. Não sabe andar para frente, pede ajuda a Deus. Pede ajuda a alguém. Pede pela misericórdia a alguém. Eu tive que pedir misericórdia. Senão eu tinha que fazer a matéria tudo de novo. Me deram, graças a Deus. Então, eu não estou aqui para ser o melhor, eu estou aqui para ser o que eu posso ser. E Deus me dará e vai suprir as necessidades que eu não tenho como suprir. Eu não tenho como suprir. E assim eu vivo. Tem coisas que eu vou fazer e tem coisas que eu não posso fazer. E por mais que eu queira fazer, isso não está em mim. Não tem estrutura, não tem personalidade para isso, não tem temperamento, não tenho tempo. Os 10 espias viram os gigantes e esqueceram das promessas. Só Josué e Caleb disseram, não, dá para a gente. Hein? Josué e Caleb, isso aí a gente mata. Os hebreus, entendeu? A gente mata eles. A gente acaba com eles. Olha, 2 estavam inspirados. 2, apesar do que viram, creram, tiveram a postura certa para enfrentar aquele problema, e os 10 não. O que a população, o povo de Israel fez? Foram na onda dos 10. Voltaram para onde? Deserto. Deserto. Ficaram 400 anos lá, agora vou voltar de novo. 40 anos, né? 40 anos, perdão. 40 anos, agora vou voltar de novo. Complicado, né? Por quê? Ficaram frustrados. Pensaram que Deus ia matar todo mundo e deixar a terra boa, tranquila. Não, é vocês que vão matar, com a minha ajuda. Mas vocês vão ter que enfrentar isso. Deus sabe da tua capacidade, da minha capacidade de enfrentar alguma coisa. Deus sabe que você tem condições de enfrentar. Só você que não está tendo esta confiança. Só você que não toma essa decisão, eu consigo, em Cristo eu consigo. Vai dar tudo certo. Vou suportar, vou avançar. Você que tem que confiar no teu taco, como fala o Marei. Você que tem que confiar nas possibilidades. Se não tiver possibilidade, pede ajuda. Pede ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda, não. Quem já pediu ajuda aqui? Só para você ter uma ideia. Claro que já pedimos ajuda. Ninguém, olha, ninguém é resiliente sozinho, não, hein? Ah, caiu, levantou. Ah, eu não consigo ser igual a você. Cai, levanta, cai, levanta. Ele só levantou pela graça. Ele não levantou por ele, não. Ele levantou porque ele é forte. Ele levantou porque ele é sábio. Ele não levantou porque ele. Ele levantou porque Deus disse: levanta! Levanta! E ele levantou no outro dia. Glória a Deus. Quem é que é um levante de Deus aí? Você vai levantar no outro dia. Vai levantar no outro dia. E vai enfrentar seus desapontamentos. Levante e anda. Pega tua cama e anda. Nós temos que fazer isso, meus irmãos. Então, temos que tomar cuidado desse hábito que a gente tem de contemplar apenas o lado difícil da coisa. Todos os... as coisas que... Ah, vai casar? Tem um lado difícil. Vai fazer uma graduação? Tem um lado difícil. Vai exercer o ministério? Tem um lado difícil. A gente tem que enfrentar o lado difícil. E não ficar olhando para o lado difícil como se fosse impossível. Israel não conseguiu vencer os seus inimigos? Conseguiram ou não conseguiram? Não foram aquela turma, foi outra. Conseguiram por quê? Porque é possível. Tudo é possível ao que crê. O problema deles é a falta de fé. Falta de fé. E vamos ser sinceros, a gente tem fé para umas coisas e para outras não tem. A pessoa fala para você assim, ah, estou com uma dor de cabeça. Peraí, aí bota a mão na cabeça da pessoa. Sai, dor de cabeça. Chope! Ah, eu acho que eu estou com um problema no coração. E isso mata, isso vai morrer mesmo. Quer dizer, tem coisas que você tem fé, tem coisas que você não tem. Tem coisas que você enfrenta. Vamos ser sinceros, olha para a tua vida. Tem coisas que você enfrentou. As pessoas disseram que você não conseguiria, nem você acreditava que conseguiria, e conseguiu.
Glória a Deus.
Tem coisas, sinceramente, que você não enfrentou e nem quer enfrentar. Está com medo de se desapontar com você mesmo. Porque o problema é como você vai enfrentar você mesmo depois da derrota. Depois da derrota, tem choro, lamento, numa noite. Mas a alegria vem? Vai chorar? Vou chorar. Vou lamentar? Vou lamentar. Tem que chorar e lamentar. Porque é uma coisa que você não conseguiu. Mas enxuga as lágrimas, no outro dia pede força para começar de novo. Porque se você não começar, ninguém começa por você. Ninguém vai fazer para você, já notou? Ninguém faz, mesmo que eu tente, todo mundo tente. Você que tem que tentar. Você que tem que ter a sua própria experiência naquilo. Então, quando a gente tem um olhar para aquela, contemplando as coisas difíceis e não as coisas fáceis ou possíveis, então vem as fraquezas e as dúvidas. E aí gera uma série de coisas: descrença, depressão, desespero, angústia, medo. Por quê? Eu não consegui, é muito difícil. Para alguns irmãos, é difícil até viver. A vida assim fica assim, sem graça. A dificuldade, você está com dificuldade no trabalho, disso, daquilo? Tem gente que tem dificuldade para levantar da cama. Porque quanto mais esse mundo fica difícil, frustrante, decepcionador, mais isso pesa para a gente desistir. Mas não desiste, não. Você chegou até aqui. Bem ou mal, você chegou até aqui. E Deus será contigo até o final. Você pode não ter tudo o que você queria, mas tem o essencial. Diga, eu tenho vida. É a coisa mais preciosa que você tem. Diga, eu tenho saúde. Boa coisa, a dádiva que você tem. E o melhor, diga, eu tenho Jesus. Então tudo dará certo. Tudo posso naquele que você tem Jesus, você tem vida. Ó, o morto não pode falar nada. Você tem saúde. Quem está doente sabe qual é o drama. Fica na impossibilidade de fazer uma série de coisas. E quem tem Jesus, está tudo certo. Então, outro problema também é culpar os outros. Volte então a Números lá, capítulo 14. Israel achou melhor resolver esse problema assim, desse jeito aqui, 14 de 1 a 5. Números 14 de 1 a 5. Levantando-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Que drama, hein? Deve ter sido um drama horrível. Vamos ser sinceros. O que o povo estava querendo fazer aqui? Eu quero um motivo para voltar. Dois motivos. Primeiro, Deus não cumpriu a promessa toda, né? Vamos voltar. Segundo, podia me dar um capitão melhor, né? Moisés e Arão. A gente sempre busca botar culpa no outro da nossa descrença, da nossa falibilidade, dos nossos medos, das nossas angústias. A gente bota a culpa no outro, a gente usa o outro como bengala. Diga para o seu irmão: não sou bengala sua não, hein? Eu não sou feliz por causa da minha mulher. Você não é feliz porque você não é feliz. Vamos ser sinceros. Para de botar culpa nos outros. Você está frustrado por causa de você mesmo. Não tem os outros. Hein? Não tem. Uma pessoa perguntou: ah, pastor, estou muito frustrado. Com 36 anos, estou muito frustrado. Tenho 3 filhos, uma de cada um. Está frustrado. Falei: mas você sabe fazer filho na frustração, hein? Ele não se coloca num negócio, irmão. Está achando que os outros é culpado de tudo. O culpado é os filhos que estão pegando pensão, ou ele que faz filho para todo que é lado? As pessoas não se colocam nessa situação. Elas transferem para o outro. Assuma, a luta é sua. E vai dar tudo certo em Cristo Jesus. Cada um de nós temos uma resposta para aquilo que podemos dar. Certo ou errada, boa ou ruim. Fizemos o que podíamos ter feito. Agora vamos assumir nosso drama. Deu certo, deu certo. Deu errado, deu errado. Vamos assumir o que deu errado. Vamos acertar esse negócio. Não transfere, não. A culpa é do pastor, a culpa é do bispo, a culpa é de... Quem é a culpa, então? É sua? Não, não é sua. Quem está vivendo essa vida? É você. É você que tem que dizer: esse drama vai acabar aqui e agora. Eu vou enfrentar esse negócio em nome de Jesus. É você que tem que se colocar. E não transferir. Muleta? Eu não sou muleta de ninguém, não. Ou você gosta desse lugar de muleta? Gosta que as pessoas dependam de você? Fala a verdade. Gostam. Por mim, meus irmãos, não tinha nem gabinete se todo mundo tivesse uma vida exemplar. Para que gabinete? Mas eu faço gabinete para ajudar. Ajudo, converso bastante. Falta de conversa não é, não. Converso bastante. Mas, sinceramente, posso falar por mim, pela Márcia. Os meus pastores anteriores, tive 2. Ninguém fez gabinete com a gente. Ninguém nos ajudou nos nossos dramas. Quando a gente estava para casar, a gente não sabia nem se relacionar, porque nossos pais nem falavam o que é isso. Vida conjugal. A gente teve que estudar. Sentava junto, em vez de namorar, ficar beijando, sentava, pegava um livro, estudava. Anatomia da mulher, tudo direitinho, o que ia fazer, para chegar lá, tá tudo certo. Eu tinha que dar meu jeito. Eu tive que dar meu jeito. As pessoas querem mão beijada as coisas. Não tem. Como é que você aprende a ser marido? Sendo marido. Como é que você aprende a ser esposa? Sendo esposa. Como é que aprende a ser filho? Sendo filho. Como é que aprende a ser pai? Sendo pai. Enfrentando o negócio. Porque se você achar que a culpa é do teu pai, da tua mãe, do teu tio, da tua avó, você vai ficar nesse drama aí pro resto da vida. Não vai conseguir nada. Qual é a sua parte do problema? Mas fala sério, você não tira a pedra e quer ver a ressurreição, né? Você nem trouxe um pão e nem 5 peixinhos e quer multiplicação. É a partir do que você tem que o milagre chega. É do que você faz. Decida fazer alguma coisa melhor pela tua vida. decida que as coisas vão melhorar. Decida aqui e aqui. Não fica nessa coisa de botar para o outro os seus dramas, não. Eu não consigo, ninguém me vê. Se mostra. Ninguém me vê, se mostra. Quer aplauso? Faz alguma coisa para ser aplaudido. Agora, quer aplauso sem fazer nada? Você quer que a vida te dê uma coisa que ela não te prometeu? Fala sério. Você está querendo demais. Mas eu já fiz tudo, pastor. Fez tudo para quê? Em teu resultado, você fez tudo para ser alguém abençoado hoje? Ou fez tudo como o rapaz estava fazendo? Estava fazendo filhos, mas tudo? Ser pai, que é bom? Enfrentar os dramas? Não estava tendo. Então, talvez esteja fazendo tudo para afundar mais o negócio e não para viver. Diga: o meu salva-vida é Cristo. O meu salva-vida é a esperança nele. Mas eu também tenho que nadar até o salva-vidas. Então diga para o seu irmão: nade. Bata a mão e bata a perna. Alguém aqui já teve aula de natação? Primeira aulinha de natação. Vou te dar um alô. Vamos fazer, vamos nadar, hein? Quem está pronto aí para nadar? Vamos lá? Pastor, já sei nadar. Não, vou te dar uma aula. Aula boa, hein? Vou encerrar com essa aula. Bota a mão aí na frente do outro banco. Bota aí. Pastor, tá inventando. Não, bota, é bom aí. Tá com medo, né? Botou a mão, né? Botou? Não, vem a natação. Você tá na beira da piscina, tá? Aí, diga pro seu irmão: bata a perna. Bata de novo. Bata. Estica a perna. Não é assim, não é. Já está nadando, hein? Já sabe nadar. A Dira já está dando até mergulho. Eu quero nadar. Cai na água. Aprende a dar os passos para nadar. Não quer cair na água. Não quer bater nem perna. Vai sair do lugar como? No braço. Tenta. Vai cansar, porque você precisa das pernas para dar impulso. Deus vai te dar impulso. Quem tem o Senhor aqui, só para me ter uma ideia, se você já tem impulso, Ramanara e Kapalabashai, você já tem impulso, só falta fazer a sua parte. Você já tem Cristo, as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus seja glorificado. Deus seja exaltado. Está desapontado com coisas e pessoas? Tudo bem. Só fique colocando a culpa nelas. Você não vai sair do lugar. Enfrenta. Faz tudo de novo. Tenta de novo com outra pessoa, com outra coisa. Mas sai do lugar. Enfrenta seus desafios, enfrenta seus dilemas, enfrenta você mesmo, mas sai do lugar, em nome de Jesus. Se você quer oração a respeito disso, colocar esses desapontamentos, essas mágoas, essas queixas, essas lamúrias na mão do Senhor, é só ficar de pé. Vamos orar. Bendito seja Deus, nossa fortaleza. Bendito seja Deus, nosso escudo. Ele se movimenta poderosamente, maravilhosamente. Senhor Deus e Pai, aí está teu filho e tua filha com grandes desafios a superar. Estamos vivos, temos saúde e temos Cristo. vai dar tudo certo. Tira da nossa cabeça as coisas, que as coisas são muito difíceis. Eu não quero essa crença que as coisas são muito difíceis. Eu quero olhar com o olhar do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor vai me ajudar. E eu vou me ajudar. Vou fazer o que Deus espera que eu faça. Vou fazer o que é preciso ser feito. Eu vou lutar até vencer meu último inimigo. E meu último inimigo é a morte. Ele será vencida, mas Jesus vai vencer comigo. Alai de Covaneias. Todas as coisas que eu empreender vão começar a dar certo. E se não der certo, vou tentar novamente. Ora de comandar e adorar. Eu só não vou parar. Eu só não vou desistir. Eu não vou me matar. Eu não vou ferir ninguém. Eu não vou botar culpa em ninguém. Eu quero a minha responsabilidade em tudo que eu fizer. Eu quero cumprir a minha responsabilidade. Tudo o que eu tenho que fazer, eu quero fazer. O impossível está nas tuas mãos. Eu quero ter também humildade para crescer, humildade para obter o que eu preciso ter. Em nome de Jesus o Nazareno, faz com que a vida do teu filho e a tua filha comece a avançar. Mas pelos passos que ele vai dar, objetivamente, para que isso ocorra. Para o louvor da tua glória, eu te peço, em nome de Jesus, faz o teu filho andar, faz o teu filho marchar, para que o mar se abra. Nós marchamos e a pedra da cova é tirada. Nós marchamos e a glória de Deus é manifesta. Nós andamos e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Para o louvor da tua glória, ajuda-nos a não perder a consciência que precisamos chegar aos objetivos. Até aonde Deus permitir, nós vamos morrer lutando, avançando, superando, fazendo o que é possível para que a vida de Deus se manifeste no outro. Queremos a vitória da nossa vida, queremos a vitória da nossa casa, queremos a vitória da vida cristã, queremos a vitória da igreja. Mas para isso, precisamos de superação, precisamos olhar para a vida como ela precisa ser vivida, buscando recursos do céu e buscando recursos bons da nossa vida. As qualidades, as qualificações, a habilidade, os dons, os talentos que Deus já nos deu. Pelo poder do nome de Jesus, abençoa, levante a mão, abençoa a obra de nossas mãos. Abençoa tudo que vamos fazer daqui para frente. Dá-nos, Senhor, a certeza e a confiança que de uma forma ou de outra nós vamos chegar a um objetivo. De uma forma ou de outra, o Senhor vai saltar muralhas com a gente. Vamos voltar para casa altaneiramente, cheio do Espírito Santo, cheio de confiança, cheio de fé, cheio de certeza que o meu Deus suprirá as minhas necessidades em Cristo Jesus. Pelo poder do teu nome, Senhor, entramos de uma forma, vamos sair de outra, marchando para a vitória, vencendo e superando as nossas próprias frustrações, desânimo, depressão, angústia, medo. Se não for algo mais sério e patológico, se for por falta de ânimo, tu disseste, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e o Senhor sabe vencer. Estou do lado de um vencedor, Jesus Cristo, o Senhor da glória. Dá-nos capacidade de vencer também, perdoando os nossos pecados de desânimo, de tristeza, de mágoa com alguém, de, Senhor, insensibilidade, soberba, altivez, todas as coisas que nos impedem de avançar direito. Queremos chegar aos nossos objetivos com a força que vem do Senhor, e com operação de milagres, operação de maravilhas, operação de coisas extraordinárias que o Senhor vai fazer, pelo poder e na autoridade de Jesus. E quem recebe, diga amém e amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Poderia ficar mais tempo aqui com os amados, mas já está na hora. Pode sentar. Muito bem, vamos embora. Que o amor de Deus Pai, a graça preciosa de Jesus Cristo e as eternas consolações e comunhão do Espírito Santo estejam com todos e com todos permaneçam, não só hoje, mas para todos sempre. Quem recebe isso, diga amém.
Amém.
Pode sentar e agradecer. Próximo encontro, então, é domingo, dia do Senhor. Nós estaremos aqui celebrando a Cristo na ceia de manhã, Escola Dominical de Ceia. Não deixe de vir nas orações também. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Volte sempre.